Então, iríamos começar, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença. É com muito gosto que vos dou as boas-vindas à Comissão de Economia e Obras Públicas e ao Grupo de Trabalho das Audiências desta sexta Comissão da Assembleia da República. Estamos a falar da audiência com a empresa do Zueu et Lorne, e o assunto diz respeito às faturas do gás e da eletricidade. Estão presentes o Dr. Roldão Lucas e o Dr. Carlos Oliveira. Da parte dos grupos parlamentares presentes, está aqui a deputada Ana Paula Vitorino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP, e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD e também coordenador deste Grupo de Trabalho. Aquilo que vos iria propor, deixando em primeiro lugar também a informação que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura e para acompanhamento por parte de todos os senhores deputados interessados na temática, tudo aquilo que aqui vai ser dito, aquilo que propunha como metodologia de trabalho é que tivessem 10 a 15 minutos iniciais da apresentação da problemática, depois cada um dos senhores deputados que queira usar da palavra usaria de 5 minutos para vos colocar questões ou acrescentar alguma reflexão. E 10 a 15 minutos finais da vossa parte para as respostas em relação a esta matéria, sendo que, e portanto, e esta era também a sugestão que vos deixaria, é que no futuro, sempre que pretendam nos acrescentar mais alguma informação ou reflexão, existem estes meios de contacto e as novas tecnologias hoje em dia são um excelente auxiliar que depois nós teremos todo o gosto em repartir a informação automaticamente por todos os grupos parlamentares. Que certamente ficam enriquecidos com estas vossas informações. Pedia só para se identificarem para efeito da gravação, sempre que usarem da palavra. E, portanto, passava desde já a palavra.
Está aqui, peço desculpa. Isto é a mesma falta de prática, ver se quem é mesmo. Ora bem, ser... é absoluto. Bem, eu antes de mais, e sem demorar muito tempo, queria agradecer. Nós é que temos a agradecer, estamos a ser recebidos, porque custa muito, de facto, nós estarmos no terreno, e eu acho que um dos problemas que nós temos no nosso país é que, de facto, nós nos corredores, nos cafés, criticamos tudo e todos, mas dificilmente se dá um passo para quem nos governa, dizer que conforme correm as coisas. E o que eu queria dizer, e agradeço os dedos, que não, nem será tanto, infelizmente, nem será tanto, por dois motivos. Porque eu acho que nós podemos e devemos ir diretamente ao assunto. E a questão é esta: nós trouxemos aqui dados, elementos contabilísticos de três tipos de empresas têxteis. Uma semi-vertical, que tem todas as secções menos a fiação, e já não trouxe uma com fiação, porque, desgraçadamente, em Portugal, pode-se dizer que haverá uma ou duas unidades completamente vertical. Portanto, trouxe elementos de uma empresa semi-vertical, tive também outra empresa com um perfil industrial apenas com dois setores, de tintoraria e acabamentos, que está designada como empresa número 2, e temos uma empresa que só tem um setor, que é o setor da tecelagem. Posto isto, e não vou amassá-los com muitos rodriguinhos e muitos rodeios, é muito simples. Quando um setor de atividade, independentemente do setor que seja, paga ou tem aumentos em 2 anos, que em alguns casos chegam a duplicar, eu penso que não é preciso ser sobredotado, não é preciso, e perdoa-me a expressão do povo, que não é preciso de Coimbra, para perceber que numa altura em que desde 2008, independentemente das facções políticas e das ideologias, todos nós sabemos como é que o mundo está a caminhar, desde 2008. E não vamos aqui falar o porquê, que não foi isso que me trouxe cá. O que me trouxe aqui, francamente, é como cidadão, como responsável por 50 postos, 54 postos de trabalho, dizer assim: eu fiz tudo aquilo a que podia fazer. E, portanto, só quero dizer o seguinte: numa altura em que a economia está conforme está, haver rúbricas como a das energias, que chegam a duplicar em 2 anos, sabendo nós que não podemos fazer como alguns bons gestores deste país, que têm um monopólio, precisam de X milhões e é fácil, distribui-se por X consumidores, nós não podemos fazer isto. E vou falar da empresa que represento, que é a número 2, que tem um mapazinho que eu peço desculpa, eu soubesse que, vinha, que ia ser recebido, que ia ter o prazer de ser recebido por tanta gente, eu tinha trazido mais umas fotocópias, que ainda podíamos ter gasto essa energia. Mas, de facto, na eletricidade...
Deixa-me só comentar, nós depois iremos distribuir em fecheiro
claro
digital.
Claro que sim.
Mas se algum dos senhores deputados quiser acompanhar... Pois, exatamente.
Mas claro que sim, eu estou a dizer isto porque uma coisa é que eu... É que uma coisa é falar-se, outra coisa é ouvir e ver os números. E eu, apesar das novas tecnologias, ainda sou daqueles que gosto de ver, e infelizmente já com óculos, e se possível pôr a mão. E porquê? Porque estar no terreno é isso mesmo, é sentir os problemas. E é simples, é que da eletricidade de 2010 para 2012, e só pus o primeiro mês, e só coloquei o primeiro mês pelo seguinte, porque nós, o abaixo-assinado seguiu em março, e portanto só coloquei o janeiro, mas infelizmente mantém-se. É que em dois anos... A dois. A folha 2. Onde diz análise de evolução é folha 2 e é a seguinte. Exatamente, a 2, essa mesmo. Reparem, eu pergunto, que reengenharia financeira e que método de trabalho, porque hoje é muito fácil dizer-se que há muitos patrões em Portugal e poucos empresários. É muito fácil dizer-se isso. E, de facto, alguns patrões, mas também alguns empresários. Mas eu agora pergunto a qualquer empresário de uma pequena e média empresa, o tal setor de economia que é preciso apoiar, eu não queria que me apoiassem, o que eu não queria era que me enterrassem. Que é o seguinte, a eletricidade de 2010 para 2012, 81,50%. Eu pergunto, quem é o gestor que pode, numa altura em que a economia está a descer a pique, que pode aguentar sem aumentar preços, porque nós não somos propriamente a EDP, 81,5%. Como é que é possível, no caso do gás natural, que a mim, em 99, 2000, me disseram com as energias limpas, que eu acho muito bem as energias limpas, porque eu vivo neste planeta, e, portanto, convém que ele esteja limpo para eu continuar a viver, houve um aumento de 110,70%. Eu trago documentos. Eu não estou a fazer política barata, que eu não sou político e nem estou a ser populista. São 110%. Está aqui. Tenho números. O total do gasto energético numa empresa deste estilo aumentou 99,91%. Mas há mais. Como se não bastasse. Eu faço a seguinte pergunta. Agora, peço desculpa, na outra folha. Eu até posso perceber... O petróleo, bem, nós já não mandámos em nada neste país, mas percebo que no petróleo e na energia elétrica, ou melhor, no petróleo, que não mandámos mesmo, nem no dólar. Mas mandámos nas redes. As redes, para já, pelo menos a maioria, parece-me que ainda é nosso. Como é que é possível nós pagarmos 30% e tal da fatura energética que tem a ver com a utilização das redes? Eu pergunto, como é que é possível... Quem transporta esta garrafa, só o transporte custa 30% e tal. São sempre as mesmas redes. Mas eu sei, eu sei onde é que este filme vai desembocar. É que quanto menos empresas se formos, a despesa é sempre a mesma. Divide-se por menos. Até um dia. O que quer dizer o seguinte. Depois fala-se no déficit. Peço desculpa, eu sem querer estou um bocadinho acelerado, como compreenderão. Porque é a primeira vez que eu tenho assim um bocadinho de tempo de antena. Fala-se no déficit tarifário. Mas é preciso saber, e eu acho que isto é quando se chega a uma empresa, tem um determinado passivo. Mas temos de saber a quem devemos e porquê é que devemos. E nós sabemos que no déficit tarifário que está lá metido tudo. É despesas para as autarquias, é despesas para o audiovisual, é tudo e mais alguma coisa. E o medo que eu tenho, o receio que eu tenho, é que eu dá-me a impressão que as pessoas que nos governam há uns anos, que ainda não perceberam bem, que as pessoas que estão no meu lugar, estão fartas, que estão saturadas, que estão exaustas. Porque isto chega só ao despudor, chega só ao despudor, num país tão pequeno, de 89 mil quilómetros quadrados, pelos vistos, parece que é assim, chega só ao despudor disto. Como já não chegasse na questão do gás, não é pelo montante, é o princípio. É o princípio do esbulho. Eu pago taxa de ocupação do subsolo para o gás. Comecei a pagar há um mês ou dois, ou há um ano ou dois atrás. Quer dizer, o solo parece que é diferente agora. Agora tenho que pagar. Mas pior do que isso, eu até pago pouco. Estou a falar de uma coisa de 16, 17, 18, 20 euros. É o que eu estou a dizer. Não, o problema não é o montante, é o princípio de tudo servir para buscar sempre aos mesmos, aos tais patrões. É que as pessoas não foram capazes de perceber, julgo eu, esta imagem de que um indivíduo era industrial têxtil e que tinha direito a duas ou três mulheres por conta, dois ou três Ferraris, e que todos iam para o casino, isso já acabou. Foi tempos, e não era para todos. Agora, até a Câmara interessa levar 16 ou 17 ou 18 ou 20 euros pela taxa de consumo de subsolo. E agora o problema é isto, para mim, é a desigualdade. É que há câmaras neste país que não levam nada, e há câmaras que levam muito mais do que a minha. Que a minha Câmara, entre aspas, ou seja. Portanto, isto é contra isto e contra esta realidade que os senhores e as senhoras estão a ter a paciência de maturar um bocadinho. Mas eu, como cidadão, tinha também o direito de dizer basta, chega. E agora só uma informação. Isto é do Banco de Portugal, que eu também não sei que credibilidade tem, porque a gente às vezes, há buracos que eles não veem, eu não sei que credibilidade terá. Mas está aqui o Jornal de Notícias. Uma em cada quatro PME tem os atrasos à banca. E agora faço a seguinte pergunta. 25% desta gente das PME são todos marotos? São todos vigaristas? São todos patrões? Desaprenderam todos? É lógico que a gente faz o seguinte. Chega uma carta registada com aviso de recepção do fornecedor do gás ou da energia elétrica. Ou paga ao teu dia X ou corta. E a gente não paga à banca, mas avaliza. Não paga à Segurança Social, mas paga à EDP. Porque a gente tem sempre a esperança que isto vai dar a volta. E de esperança em esperança, a gente vai se enterrando neste lamaçal. Eu só faço a seguinte pergunta aos senhores. Se houver alguém, e não vou dizer aqui uma coisa porque eu não vim cá para provocar ninguém, vim cá para cumprir o meu dever como homem, vim aqui porque quero ficar com a minha consciência tranquila, durmo mal, mas é pelo que devo, mas não é de consciência pesada, e portanto não vim aqui fazer nada disso. Se houver alguém que me explique como é que é possível uma indústria como a nossa, que é tradicional, mas pelos vistos agora que é tradicional é bom, porque nós, aquelas pessoas que pegaram em dinheiro para arrumar com as pescas, com a agricultura, agora é todos para o mar e para a terra em força. E agora até parece que o calçado também já é que é uma coisa boa. Apesar de ser tradicional, parece que também já está a ficar na moda o calçado. E se calhar um dia virá a têxtil. Mas já vai ser muito tarde. Muito tarde. Porque eu faço a seguinte pergunta. Sim, porque nós já temos... Se calhar estão a admirar com aquilo que eu estou a dizer. Mas nós já somos só meia dúzia. Meia dúzia e pequenos. Porque eu, por exemplo, tenho uma máquina que até é alemã, e por acaso até é boa, e já nem a gente em Portugal há para representar a máquina. Se quiser comprar um parafuso, se quiser qualquer, tenho que ligar para a França, porque em Portugal já não há. Porque nós já somos, nós nunca significámos muito. À escala europeia e mundial nunca significámos muito. Mas agora é que não significámos nada. Nós, neste momento, para essa máquina, que é uma estofa, uma gaseadeira, máquina de acabamentos, máquina boa, com prestígio, e já, se qualquer coisa, já tenho que ir diretamente à França, porque o agente já deixou de existir. Porquê? Porque não vende, porque não há empresas. Porque nós já somos meia dúzia. E agora faço a seguinte pergunta. Expliquem-me, por favor, ou alguém que me explique, como é que é possível aguentar este aumento e continuar a vender. Custa muito chegar ao domingo à noite e dizer assim: caraças, não há nenhum feriado, não há nenhuma ponta esta semana. Que ao menos aquele martírio só vou por 3 ou 4 dias. Acreditem que isto é verdade. Não me estou a lamentar como pessoa. Não vim aqui lamentar-me, nem vim aqui contar histórias, mas isto sucede. Porque isto, quer dizer, isto não é hipótese, ninguém vê isto. Eu peço desculpa, mas básica, eu tenho aqui uma série de coisas jurídicas, quando vejo energia, quando vejo qualquer problema, eu gosto, eu vou lá. Eu tenho aqui, eu depois posso entregar, mas não vou estar, vocês também têm acesso aos jornais. É que isto é desolador. É que isto é terrível. A gente assistir todos os dias, olha, eu não vou estar aqui com a hipocrisia, que sou industrial têxtil por uma questão social. Esse tipo de coisas não gosto, sou demasiadamente feio para estar agora aqui com hipocrisias. E agora também já começa a ser tarde para ser ator. Eu já não tenho tempo para isso. Mas eu tenho os meus 30 melhores anos da minha vida, tenho naquela empresa. Eu tenho funcionários que estão lá há 30 anos e há 40. E custa a gente ver uma coisa que ajudou a criar a definhar-se dia a dia. A definhar-se dia a dia. E a ver que não há soluções. Porque agora, pelos vistos, os tais 1.800, são tantos mil milhões que eu não sei, mas penso que são 1.800 mil milhões que se vai poupar nas redes, que se fez a negociação, que eu não estou a dizer que é fácil negociar, que eu não estou a, porque negociar com tubarões não será nada fácil, não tenho dúvidas, porque criticar é fácil, fazer melhor é que é mais difícil. Eu não vou criticar. Mas há uma coisa que é certa, pelos vistos não é para baixar as despesas, é para não aumentar tanto. Mas isto é uma lógica que não é possível. E agora peço desculpa que há um bocado desabafei um bocado, desviei-me, mas vou lá, que é a questão do déficit tarifário. Porquê é que não se faz uma decomposição do déficit para saber como é que ele é constituído? Por exemplo, nós, a Etlor, tem uma cogeração que não é nossa, é de um promotor. Mas vocês não tenham dúvidas que se não fosse aquela cogeração dar-nos o benefício do vapor grátis e da água quente grátis, nós já tínhamos encerrado. Porque estamos a falar numa despesa por mês de mais 7, 8 ou 9 mil euros. Bem, não há truques de magia. Eu não faço dinheiro. Já tinha fechado. E agora faço a seguinte pergunta. Se fecharem as coisas, é preciso saber, e aliás não foi dito por mim, o Presidente da ERC disse que é preciso fazer a decomposição do déficit. Porque a história das cogerações não está bem contada. Porque não há dúvida nenhuma que eu, no dia em que não tiver vapor grátis, que é um subproduto da cogeração, e água quente grátis, eu vou ter que gastar mais gás para produzir esse vapor que me é dado de borla, perdoa-me a expressão. No déficit está contemplado também os benefícios da cogeração. É que tudo na vida tem o reverso da medalha. Portanto, há que primeiro perceber, o déficit é de tantos milhões, mas como? A rúbrica tal, A, B, C e D. Eu penso, se este país, se as pessoas que nos governam, as pessoas que têm muito mais responsabilidade do que eu, porque eu, até como industrial, ainda sou mais pequeno do que eu próprio. Portanto, eu sou um pequenino industrial, eu tenho apenas 54 pessoas. Os senhores estão aqui na casa do povo, na nossa casa. Às vezes são um, outras vezes são outros. Mas se não houver um bocadinho de bom senso e perceberem de que não se pode espremer mais, porque isto já está mais do que espremido, isto vai dar mau resultado. Isto vai dar muito mau resultado. Porque vai-me desculpar. Já vão ter que me calar, tenho desculpa. É que, de facto, não é só em textil.
Não pode falar por mim, não tem problema. Não,
é que não há dúvida nenhuma, é que não há dúvida nenhuma que não é só em textil. É cerâmica, sabemos que se passa em Baladares, é a indústria de tomate. E agora há aqui uma coisa, que isto para mim é insultuoso ao Roldão Lucas como cidadão. É insultuoso, que são lucros pornográficos. Pornográficos. Em 2011, está onde este país, conforme está, e o mundo, e a EDP, nos primeiros 9 meses de 2011, ganhar mais do dobro do que os 5 maiores bancos portugueses. E esses já ganham pouco. Bem, eu acho que isto é insultuoso. E dizem-me assim, mas 60% dos lucros é ganho lá fora. Pronto, corte para metade. Mesmo assim ganham tanto como os 5 maiores bancos. E agora vou dizer outra coisa. Sou eu que estou a mentir, há uma qualidade que eu não tenho, é mentiroso. Está aqui no jornal. Claro que este dinheiro que está a retirar à indústria, que está a empobrecer a indústria, que se está a arrumar com a indústria, isto é como ao mar, hein? Quando está a maré baixa de um lado, está a maré cheia do outro, o dinheiro não desaparece, ele tem pernas, ele não desaparece. Agora está a sair do bolso, daquilo que ouço toda a gente a dizer, pequenas, micro, pequenas e médias empresas, é preciso apoiá-las. Eu, pela minha parte, e vou-me calar agora, não queria que me apoiassem. Não precisam de me enterrar. Isso é que não. E, portanto, a única coisa que eu posso dizer é isto. Façam-me as perguntas que quiserem fazer. O que eu souber, respondo. O que eu não souber, não sou capaz de. Eu, como já disse, não sou uma pessoa formada. Gostaria de ser reformado, que é diferente. Gostaria de ser. Reformado, não. Agora também já não interessa, porque também a gente tem que ir lá para fora. Também, portanto, também já não interessa. Eu, a única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte. Com isto que está aqui, se alguém tiver dúvidas, eu desafio a mostrar se é verdade ou se é mentira, digam-me como é que se pode trabalhar, como é que se pode uma empresa sobreviver. E para terminar, quero dizer isto. Agora peço que estou sempre a terminar, mas lhe peço desculpa. Eu não estou a dizer que sou boa pessoa, porque se fosse boa pessoa, eu ia para a casa do Gaiato, que é lá a cerca de 10 ou 15 quilómetros da empresa. Mas custa-me uma coisa. Custa-me as pessoas que maturam todos os dias, custam-me que as pessoas que maturam todos os dias, que me devem, têm que, em princípio, aquilo que eu digo tem que ser respeitado, e tem que ser executado, é o seguinte, é que na questão energética, em 2010, representava 15,04% da faturação da Etelor, o pessoal que respondia a 25,14%. Em 2011, 21,87% e o pessoal 28,72%. E em janeiro, já pago mais de energia do que de salários. E ando aqui a ouvir discutindo na televisão que o bombom é dar meia hora de borla de trabalho aos patrões. E agora eu pergunto, e há trabalho? Então se há colegas meus que em março já deram 2 semanas para o banco de horas porque não têm trabalho, o que é que interessa dar mais meia hora de trabalho? E agora até estou aqui a tomar uma posição que até dá a impressão assim... peço desculpa, eu vou falar aquilo que quando falo no café, dá a impressão que não sou vermelho. Não, eu não sou vermelho, nem sou azul. Esta é a realidade. É que primeiro tem que se criar condições para haver trabalho. Criar-se riqueza. E depois, ok, falaremos se vale a pena ou não haver aumento de horas. É que nós estamos... sabemos que há todos um problema e estamos a olhar para o lado. E não tratamos da questão. E a questão aqui é, de facto, dar condições às empresas para trabalharem, para produzirem, para faturarem. Ainda temos outro problema, que é o seguinte. Eu agora faço a seguinte pergunta. Vocês acham, numa altura em que o mundo avança com a velocidade que avança, em que, por exemplo, agora fui obrigado a colocar, e bem, um sistema informático certificado, mas que custou uns milhares de euros, que fizemos um investimento em 1999 e em 2000, porque nos disseram, e disseram que quem não investia ia fechar, porque em 2005 ia haver a China e a Ásia e a Índia entrar na globalização no mercado, na OMC, e investimos. Mas passado 5, 6 anos, todos nós sabemos que informaticamente os softwares estão obsoletos e as máquinas. E agora eu pergunto, com estes dados, quem é que pode investir? Quem é que pode investir com situações destas? Para não falar do apoio à banca. Para não falar do apoio às micro e médias empresas que, de apoio, não vou falar que não foi isso que me trouxe aqui. Quem é que pode investir? Portanto, a prazo, nós estamos todos a adiar a morte, mas sem dignidade nenhuma. Sem honra, sem glória nenhuma, nós estamos a adiar, porque eu, para terminar, vou dizer isto. Eu tenho um desgosto muito grande. Pertenço a uma classe de frouxos, uma classe de mansos e uma classe sem classe nenhuma. A classe a que eu pertenço não tem classe nenhuma. Porque a mim ensinaram-me, quando tiver que cair, a cair de pé. E nós estamos a cair todos, de qualquer maneira, de gatas, um às cambalhotas, de qualquer maneira. Isto não é forma de trabalhar. Isto não é forma de andar, isto não é forma de gerir um país. Peço desculpa, já me excedi, com certeza, mas tinha que dizer aquilo que pensava. Senão não vinha cá.
Pedi-lhe só que desligasse o microfone, se não se importa. Já está. Ia perguntar aos senhores deputados quem deseja usar a palavra. Deputado Agostinho Lopes.
Nossos convidados, E dizer-lhe que é bom ouvir este tipo de intervenção, esta, de uma forma viva, frontal, colocando os problemas que coloca, porque às vezes nós, no grupo parlamentar do PCP, temos a ideia, quando falamos nesta casa, que estamos a falar de alguma coisa que não existe, mas existe. Você acabou de fazer esse discurso, essa intervenção, e mostra que os problemas existem, e existem e há vários anos, e vem-se agravando. Os problemas da energia no setor da nossa indústria, na nossa indústria transformadora, é um elemento central da sua competitividade. E é nesse sentido que vimos intervindo há longos anos. A explicação é simples, referiu-a. Há aqui, neste país, quem tenha lucros pornográficos. Lucros que no setor da eletricidade agora foram... Não são únicos, não é apenas o setor da energia. Mas no setor da energia têm esses lucros que agora... Um estudo mandado fazer pelo anterior secretário de Estado, relativamente só ao setor elétrico, mostra, mas podíamos falar do gás, ele podia mandar fazer o estudo para o gás ou para os combustíveis e chegaria às mesmas conclusões. Portanto, chegaram à conclusão de que a EDP e as outras eletroprodutoras têm lucros excessivos. Está um estudo realizado por entidade estrangeira a mostrar que há rendas excessivas. Dizem rendas para não dizer lucros excessivos, mas o que se trata são, de facto, de lucros excessivos, isto é, de lucros que estão para lá daquilo que seria a normal remuneração do capital investido. É, no fundo, o que isto significa. Infelizmente, temos sido, ao longo destes anos, uma voz, eu diria, só a única a clamar neste deserto, bem referindo as consequências dramáticas para todo o conjunto da nossa indústria transformadora, decorrente destes preços de energia, que em alguma indústria transformadora, aliás, um dos exemplos que vem aí é muito interessante, porque mostra como estas coisas funcionam. Em muita indústria transformadora, o peso da energia é, do ponto de vista de custos operacionais, superior aos custos de mão de obra. Portanto, deveria ser o fator essencial e relativamente ao qual não se quer intervir. Não se quer intervir porque quem está do outro lado é a EDP, a Galp, a REN e outras empresas monopolistas ligadas a estes setores. E também, hoje, penso que muitos mais setores podem, digamos assim, fazer uma leitura das razões que nós tínhamos quando falávamos de que a privatização e a liberalização, a privatização destas empresas estratégicas e a sua liberalização não ia conduzir a grande coisa para o país. E os resultados estão aí. Um dos casos que vocês referem, aliás, na carta que nos enviaram a pedir a entrevista, é muito clara relativamente a este problema dos custos da rede. Isto é contradição brutal de se privatizar aquilo que são monopólios naturais, porque ninguém está a ver este país montar, o operador privado, montar uma segunda rede de transporte de eletricidade ou uma segunda rede de transporte de gás, portanto, são monopólios naturais. E, portanto, as consequências decorrentes da privatização desses monopólios naturais é estas rendas que estão aqui, que deveriam ser absorvidas pelos operadores energéticos, pelos produtores, como eram, e que a privatização e a segmentação das próprias cadeias de valor nestas empresas levou a este escândalo, a esta coisa extraordinária que tantas vezes temos chamado aqui a atenção dos membros do governo que tutelam estas questões, em geral o Ministro da Economia, e estes os anteriores, de AES, os presidentes da AES, que é isto. Nós estamos perante empresas privadas que têm este benefício extraordinário. Isto é, reduzem as vendas e, contrariamente a todas as empresas deste país, essa redução de vendas é transferida aos prejuízos decorrentes ou venderem menos. Os prejuízos decorrentes de venderem menos são transferidos para os seus clientes. A ES faz essa transferência permanente. Portanto, na atualização dos custos de ocupação da rede, diz, vendeu menos, como vendeu menos, calha mais a cada um que utiliza as redes de transporte no gás e na eletricidade. Isto é um absurdo. Qualquer empresário sabe, vende menos, ganha menos. É inevitável. Os possuidores aqui de redes de transporte de eletricidade e de gás, isto não lhes acontece. E, portanto, continuam a ter a remuneração adequada relativamente a esta questão. Eu gostaria de poder estar aqui a dizer-vos que, depois deste balanço, desta análise que foi feita no setor elétrico, que iriam ser tomadas medidas, ou que estão a ser tomadas medidas para resolver alguns destes problemas. Não estou nada confiante. Começo por ver uma redução, uma parte apenas da redução dessas rendas excessivas. Podíamos perguntar, e temos perguntado aqui até ao Primeiro-Ministro, quando é que ele vai obrigar a EDP e as outras sistemas do eletroprodutor a devolver os 1.500 milhões de euros que, pelos vistos, tiveram de rendas excessivas até 2011, é os cálculos deste estudo, ou então tem que nos dizer que esse estudo foi o Governo que mandou fazer, está errado. Se não está errado, a EDP e as outras eletroprodutoras até 2011 receberam a mais 1.500 milhões de euros. Então, quando é que vão devolver esse dinheiro? Tem que o devolver. Se são rendas excessivas, não há razão nenhuma para que isso não aconteça. E estamos a ver um conjunto de medidas avulsas, sem uma visão global, particularmente na abordagem do problema dos custos no setor elétrico e no setor do gás natural. E vamos ver o que é que isto vai dar no fim. Aliás, as duas questões que tinha para vos colocar, uma liga-se a isto. Saiu a portaria dos cortes da cogeração. A ideia que eu tenho é que aquilo pode vir, a forma como está, falta ainda alguma regulamentação, é aquilo que me apercebo da portaria, mas a avaliação que vou fazendo é que algumas empresas industriais podem ser fortemente afetadas por aquilo. Não sei, há situações, penso que há ali o problema do combustível que usam, o tempo em que instalaram a cogeração, a situação é certamente uma questão a ver. Uma outra questão diz respeito ao problema do IVA. Vocês fazem aqui uma referência muito interessante ao problema do aumento do IVA no gás e na eletricidade e de como é que o atraso nos reembolsos do IVA acabam por se transformar num problema para a tesouraria das empresas pelo atraso nesse reembolso. Esta é uma informação, é uma questão, penso que não se passa apenas com a eletricidade, e gostaria de ter uma informação vossa sobre esse problema, porque é uma questão que tem sido aqui tocada muitas vezes, inclusive nos debates com o Primeiro-Ministro, que é o atraso no reembolso do IVA. Por exemplo, tenho a informação de empresas do Val do Abo que me dizem que, novamente, o reembolso de fevereiro, que devia ter sido feito nos primeiros dias de maio, está por ser feito até ao fim do mês. Gostaria de ter alguma informação sobre, se têm alguma informação que nos podem dar sobre isto. Sobre as questões que levantam, dizer que nós certamente vamos continuar esta batalha, porque de facto consideramos que o preço da energia é uma questão central para a competitividade das empresas e ela deve ter valores adequados, pelo menos aos dos nossos principais concorrentes.
E disse. Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer também a vossa presença, a carta que nos fizeram chegar, e ao contrário daquilo que disse inicialmente, é com todo o gosto, e penso que isso é por todos da mesma forma, que recebemos aqui empresários e empresas, este grupo de trabalho e nesta comissão, por diversas vezes, já temos ouvido diversas empresas e, portanto, estamos, como tem acontecido, sempre receptivos a fazê-lo. E também, importante para nós... Não, que inicialmente tinha dito que não estava a contar ser recebido, portanto... Tá? E, portanto, dizer que é sempre com todo o gosto e que o fazemos diariamente, que ouço e conheço a realidade de muitas empresas e, portanto, é sempre com todo o gosto que o faço. Para além daqui de nos expor as situações que achou mais relevantes, também alguns desabafos, que é perfeitamente natural, daquilo que é o dia-a-dia da sua empresa e as dificuldades que atravessa. Porque sou do grupo parlamentar do CDS e ao contrário do que, o que acontece com outros partidos, tenho que o dizer, o CDS defende os empresários, sejam microempresários, pequenos e médios empresários, e o objetivo de qualquer empresa e de qualquer empresário é eventualmente ter uma grande empresa e o negócio poder prosperar. E, portanto, nesse sentido, também sei perfeitamente as dificuldades porque muitas empresas atravessam, acho que devemos trabalhar todos os dias no sentido de melhorar essas condições, mas também não podemos, em determinados momentos, atirar aos empresários a dizer que são os maus da fita, quando têm dificuldades de tesouraria e nem sempre conseguem cumprir com as suas obrigações, sejam elas quais forem, e nesses aspectos os empresários são muito maus, e noutros aspectos, nomeadamente nestas questões, os empresários já podemos falar deles e nos preocupar com a situação. Portanto, para nós, as preocupações são a todos os níveis e temos que encontrar as soluções para facilitar a vida das pequenas e médias empresas, das microempresas, das grandes empresas, porque todas elas contribuem para aquilo que são os objetivos do país. E, portanto, desse ponto de vista, que não restem dúvidas. Há aqui várias reflexões que fez. A questão do aumento do IVA na eletricidade. Como sabe também, aquilo, e quando analisa a fatura da energia, há um conjunto muito grande de valores que estão refletidos nessa mesma fatura. Portanto, não é só propriamente o custo de produção da energia, mas há outros valores que estão lá refletidos, que representam cerca de 50% daquilo que pagamos. Estão lá incluídos, como disse bem, a taxa de ocupação do subsolo, que é uma verba que é determinada pelas autarquias e tem que ser determinada pelas autarquias. Portanto, disse que há umas autarquias que não cobram e outras que cobram. Há valores diferentes, mas todas elas deverão. Na Assembleia Municipal deverão determinar qual será a taxa. Isto foi uma taxa justa ou não, mas necessária para fazer face também a algumas despesas que são, nomeadamente, quando há alterações de as sucessivas alterações ou não das redes e a necessidade de efetuar determinadas obras, e as autarquias também se queixavam que, com frequência, por parte dos diversos operadores, ora, um tinha necessidade e, portanto, fazia intervenções, e isso acontecia também em diversas situações. Pode-se considerar justa ou não, ela efetivamente está na fatura. Agora, e também foi dito há pouco, as redes também não são sempre as mesmas. Aí permita-me que discorde, mas há investimentos significativos nas redes. As redes não são efetivamente sempre as mesmas. Portanto, há a necessidade de melhorar, há a necessidade de fazer chegar a outros locais onde não existia, e há também aqui, como em qualquer atividade, há melhorias que têm que ser introduzidas e, portanto, os custos são permanentes. Portanto, não, uma rede não fica eternamente nas mesmas condições. Portanto, mas aí, só mencionar essa questão. Depois, há um aspecto também, que também foi mencionado, e é preciso salientar, que pela primeira vez houve uma renegociação dos contratos. E isso penso que é um passo que é significativo. Portanto, há uma preocupação e há um governo que tem uma preocupação nessa área. Foi também dito aqui em questões relacionadas com a cogeração. Como é óbvio, há algumas situações que é necessário, alguns pontos que ainda é necessário trabalhar, mas tem sido dito por diversos setores que há aqui uma área que era necessário intervir. Pode-se considerar o valor abaixo das expectativas, mas também são contratos que estavam feitos e, como disse também muito bem, que não é fácil a renegociação desses de determinados contratos. Mas penso que foi um passo dado, um passo significativo, para uma alteração daquilo que era a situação que vinha a decorrer desde alguns anos esta parte. E, portanto, há aqui, efetivamente, uma preocupação nesta matéria e uma intenção de reduzir aquilo que são os custos com a energia. Há uma preocupação também da nossa parte, e isso é uma informação que também nos podem dar, junto do Ministério respectivo, que prende-se realmente com a questão do reembolso do IVA. Tem sido feito algumas diligências da nossa parte também para que essa devolução seja feita atempadamente, e as informações que temos é que é uma situação que está a ser corrigida e, portanto, estará num processo de normalização. Como é óbvio, isto é o IVA das empresas, numa situação que o mercado também a nível de financiamento não é fácil, e portanto acho que esta é uma área que temos efetivamente feito os esforços para que este reembolso possa ser feito o mais rapidamente possível. E depois, temos que efetivamente criar aqui condições para que as empresas possam ter clientes, possam ter que o mercado possa funcionar, e nesse aspecto, algumas perguntas que colocava era se, do ponto de vista do mercado, quer o mercado nacional, quer internacional, se têm existido aqui novas oportunidades de negócio, e o que é que efetivamente também pode ser feito nesta área em termos de dinamização do tecido empresarial. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar e dizer que, enfim, o prazer só não é imenso por tê-los aqui connosco, porque o assunto não é propriamente dos que mais agrada, não agrada seguramente aos senhores, mas assim, também, como compreenderão, não agrada a cada um de nós. Eu não vou repetir as coisas que os meus colegas dos outros partidos já disseram, porque, enfim, elas são óbvias. Nós estamos a falar de um setor que, devido ao... O setor da energia, devido ao facto de serem monopólios naturais, tem, de facto, aqui condições de funcionamento e condições de cobrança que são diferentes daquelas que têm para a maioria dos setores de atividade da nossa economia. Mas, de facto, como já foi dito, e bem, enfim, nós estamos a falar de setores, é um setor que tem lucros, a EDP tem lucros, que, enfim, não vou apelidar da mesma forma que os senhores o fizeram, mas são lucros que vão muito para além daquilo que seria a normal expectativa de remuneração dos capitais investidos, que vão com certeza muito para além disso, e que, se porventura fizeram sentido noutros tempos, em tempos de crise, julgo que todos nós temos a obrigação de revisitar as matérias e de repensar as coisas de forma a que a nossa economia funcione de uma forma mais harmoniosa e não existem essas discrepâncias tão, tão evidentes entre quem pode e quem não pode nada, e nada pode fazer para ultrapassar estes problemas. De facto, também referiram duas matérias que me parecem muito, muito importantes. Uma delas é a questão dos reembolsos do IVA. Efetivamente, mais uma vez volto a dizer que são matérias que são sempre importantes, mas que em tempo de crise muito mais importante se torna, porque estamos a falar de questões que têm a ver com a tesouraria, têm a ver com, enfim, com a liquidez das próprias empresas. São aspectos importantes, e bem como outra coisa, um outro aspecto que referiu e que com certeza aconselho a que todos nós, a todos os grupos parlamentares, devam pensar o que é que está aqui presente, e que tem a ver com as medidas, ditas medidas de apoio à competitividade, nomeadamente a questão das horas a mais, no horário, na disponibilização de mais horas, porque efetivamente nós estamos a falar de setor, cada setor é o seu setor, e com certeza, mesmo da parte das organizações representativas das empresas e dos patrões, existem posições diferentes relativamente a essa matéria. Mas, de facto, quanto mais não fosse pela utilidade dessa informação, nem todos os setores são iguais, nem todas as empresas têm os mesmos problemas, e neste momento este setor depara-se essencialmente com um problema de vendas, ou seja, não, assim, estes são tudo problemas, que são problemas graves e problemas legítimos de serem aqui expostos, mas neste momento temos um problema de crescimento, ou seja, nós temos de facto um problema de funcionamento da economia. E se bem percebi, neste momento o problema não é o custo, sequer o custo da mão de obra, porque há aqui fatores de custo muito superiores e nem sequer, existem até outras empresas do setor têxtil que estão aqui com problemas graves, que até estão com excesso de mão de obra, não precisam que os trabalhadores deem mais horas, precisam assim, é que terem mais clientes, terem mais crescimento. Bom, e isso, de facto, é uma matéria, portanto, aqui as matérias que foram aqui expostas têm a ver com o crescimento da nossa economia. Ou seja, é isso que nós estamos aqui a falar e nós temos vindo a dizer, e julgo que isso é um pouco transversal a toda a preocupação, pelo menos das pessoas aqui presentes, e pode não ser das posições oficiais dos vários partidos, mas das pessoas aqui presentes, essa é a grande preocupação, é como é que nós pomos o país a crescer para que as empresas, para que todos estes problemas, que continuando a ser importantes, não sejam vitais para as empresas. Ou seja, quais são as medidas que devemos, e isso é também um pedido de esclarecimento que faço, quais são as medidas, para além daquelas que são óbvias, que estamos a falar com a fatura energética, quais são aquelas medidas que, de facto, são mesmo essenciais para que o nosso país, a nossa economia comece a crescer. E, porque, efetivamente, tem havido um grande divórcio entre quem tem o conhecimento real da vida das empresas, das pequenas empresas, das médias empresas, todas as empresas, que nesta altura dos acontecimentos todas são importantes, e até porque à escala internacional, mesmo até as nossas grandes empresas, infelizmente são pequenas empresas, à escala internacional. Portanto, nós temos de nos preocupar com todas, não é só preocuparmos com as pequenas e médias empresas, é preocuparmos com todas as nossas empresas, e ainda mais num setor tão importante como o setor têxtil, e tem razão, isto não pode ser por modas. De facto, não pode ser por modas, não podemos, às vezes a moda está no mar, outras vezes está num sítio qualquer, mas o que é facto é que o nosso tecido produtivo tem que ser sistematicamente apoiado para que seja suficientemente sólido para fazer face a momentos de crise que todos os países têm. Mas o que é preciso fazer? E a pergunta que vos deixo é que é assim, para além destas coisas óbvias, que obviamente têm que ser feitas, e nós aqui, como nós dissemos já várias vezes, em várias audiências, nós estamos na Assembleia da República, nós estamos no Governo, e, portanto, temos aqui a possível, não temos o poder executivo, somos um órgão de soberania, mas não temos o poder executivo, mas temos a possibilidade de recomendar, e que bom que é, quando estão aqui partidos, está o PSD, está o CDS, está o PS, está o PCP, enfim, e temos a possibilidade de efetivamente encontrar aqui uma bissetriz daquilo que será necessário fazer e recomendar ao Governo. Fica mais difícil para um Governo, seja ele qual for, não acatar uma recomendação se a recomendação vier de todos os partidos. Fica mais complicado e, portanto, aquilo que vos perguntava em concreto, e para além de expressar a minha solidariedade, com certeza, e a solidariedade do meu grupo parlamentar, e que há matérias aqui que, ou seja, não deixaremos de perguntar ao Governo, não deixaremos de recomendar ao Governo, mas também gostaria de vos deixar isso em concreto. O que é preciso fazer? Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem agora também usar um pouco do meu tempo e procurando tentar cumprir os 5 minutos. Bom, todos nós percebemos a causa das situações que nos trouxeram aqui para esta reunião e, portanto, reiterar que é com muito gosto que os temos aqui, porque este elo de ligação da Assembleia com Vossas Excelências, sejam as empresas, sejam as associações, sejam os sindicatos, as comissões de trabalhadores, é, para além daquilo que é a nossa vivência cotidiana das nossas funções fora da Assembleia, é uma ligação com a sociedade real, com a economia real, com as empresas, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com os seus problemas, com as oportunidades que podem ter no desempenho das suas funções, e por isso para nós é muito importante tentar perceber do lado de quem, ao fim e ao cabo, mete a mão na massa no dia-a-dia da sua atividade empresarial, aquilo que existe de bom e de menos bom, existem problemas e de que forma é que nós podemos tentar ajudar a encaminhar algumas preocupações e tentar ajudar a refletir algumas soluções. Isto é retórica, aquilo que eu vos estou a transmitir naturalmente, mas tem que ser a nossa prática, tem sido a nossa prática, e por isso temos tido toda a disponibilidade para ouvir toda a gente, não deixando de ter uma percepção, e aí também é necessário algum bom senso de quem eu percebo o desencanto, alguma desilusão e algum desespero de causa de quando percebe que há problemas que afetam o seu dia-a-dia e o funcionamento regular e normal da sua empresa, mas há que perceber que há aqui um mecanismo que nos conduziu a uma situação económica débil. Na minha opinião, não foi desde 2008, já vem desde muito atrás. Tem razões conjunturais agora do ponto de vista financeiro, mas tem razões económicas e estruturais do ponto de vista estratégico desde há muitos anos a esta parte. Claro que isto depois induz um fator de cadeia que o Sr. Roldão Lucas falou na questão energética, mas há a questão da fiscalidade, há a questão dos procedimentos da máquina fiscal. E, do ponto de vista teórico, falou aqui no reembolso do IVA, do ponto de vista teórico nós até podíamos falar do sistema de cobrança do IVA e da importância que, se calhar, do ponto de vista teórico, seria interessante, ou muito mais importante para as empresas, a aplicação do sistema de IVA de caixa. Agora, a questão é, o contexto que vivemos permitiria entrarmos já por uma solução dessas que nós sabemos que, do ponto de vista teórico, seria muito mais interessante, mas que, do ponto de vista prático e face ao contexto que vivemos, é difícil de implementar de hoje para amanhã. E, portanto, aquilo que tem sido também a preocupação, e penso que também era importante vos transmitir isto, é que nós percebemos muito bem algum garrote financeiro que algumas medidas acabam por consistir no funcionamento das empresas. Percebemos que, em alguns dos casos, são consequências de situações que foram resistindo ao longo de um conjunto alargado de exercícios económicos e de anos, que condicionam, por um lado, aquilo que é, em alguns casos, as decisões do Estado, condicionam, em alguns casos, também aquilo que podem ser as decisões de sucessivos governos. A questão das rendas excessivas, nós percebemos que tem que ser resolvida. Em alguns casos, começou a ser solucionada, mas percebemos que há dois âmbitos de ação que o Governo pode ter, que agora teve um, que foi a iniciativa legislativa, mas há outros que têm a ver com contratos assinados, como já aqui foi dito, que não podem ser resolvidos unilateralmente. E é fundamental haver também aqui algum princípio de equilíbrio e bom senso de assumir o problema, procurar condicionar também do lado de algumas das empresas que, como aqui adjetivou, têm conseguido criar valor e criar riqueza para elas e para os seus acionistas, à custa também de algum esforço da sociedade. E resultante de acordos e contratos que elas tiveram acesso e, com isso, garantiram acréscimo de valor. E temos que procurar trazê-las para esta solução e para este esforço, de forma a tentar repartir aqui aquilo que é um processo de reestruturação de toda a economia portuguesa. Portanto, da mesma forma que nós percebemos que para as empresas é muito complicado lidar com um acréscimo de custos de fatores, e percebemos que se torna complexo quando tem acréscimos percentuais da vossa ordem de grandeza, como nos foi aqui apresentado, é importante que haja aqui alguma capacidade de ajustamento, seja do lado das empresas, mas sobretudo seja do enquadramento de todo o setor e de toda a economia onde elas se movimentam. E, na nossa opinião, agora, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, tem havido a preocupação do Governo tentar ir ao encontro dessas soluções, sendo que percebemos que há aqui algumas condicionantes que levam a que não seja apenas o desejo do Governo ou a iniciativa do Governo que possam consistir na única e exclusiva solução, porque o Governo por si não pode impor todas as soluções. Agora, do lado da energia, está a procurar cortar nessas chamadas rendas excessivas para garantir que os déficits tarifários sejam resolvidos estruturalmente a médio e longo prazo, e de forma a assegurar que as tarifas que as empresas hoje em dia estão a ser confrontadas possam ter outra estrutura no futuro e possam não ter o peso tão significativo no processo produtivo. E temos essa esperança que possa ser resolvido a médio e longo prazo. Bem como a questão do princípio dos apoios, porque do ponto de vista energético nós sabemos que ao longo de algum tempo foi assumido estrategicamente uma visão de um conjunto de combate à dependência energética que passaria pela diversificação das fontes. Ora, tudo isto tem custos. Esses custos têm que se perceber como é que foram repartidos e têm que se tentar resolver essa mesma repartição de forma a assegurar que não seja o consumidor final, sejam as empresas, sejam as famílias, apenas a terem, em muitos casos, demasiadamente o ónus dessas mesmas apostas estratégicas, sobre a qual elas não tiveram opinião em muitos momentos. Mas também, do lado, e falou aqui na cogeração, e disse do benefício que essa mesma cogeração gerou e gera, no caso da sua empresa, para o seu processo produtivo. Nós temos essa noção. Agora, também temos a noção que em muitos casos foram gerados apoios a cogeradores que não usam muitos desses mesmos apoios para o seu processo produtivo e geram mais esses apoios para a produção de energia. Ora, isso também tem que ser revisto, para forma a garantir que o seu processo produtivo não é prejudicado por aqueles que fecham a unidade produtiva para gerar apenas a produção elétrica. Portanto, tudo isto tem que estar acautelado de forma a garantir que não haja, por um lado, concorrência desleal, por outro, uma formação errada de preços e, por outro, condicionalismos à atividade empresarial de quem realmente a gera. Portanto, também isso está a ser procurado resolver. Agora, tudo isto entronca numa situação, e era com isto que eu também não me queria alongar muito mais, que gera a questão da confiança e do clima económico. E nós percebemos que para quem tem problemas de tesouraria, problemas financeiros, se torna complexo falar em equilíbrio, falar em soluções negociais, falar em bom senso, quando realmente tem um problema diário de tesouraria ou de liquidez. E é por isso também, e deixava aqui esta reflexão, que também o Governo procurou criar um conjunto de linhas de apoio ao crescimento e à sua atividade económica, que deve ser encarado como também uma oportunidade. É certo que, em alguns casos, algumas empresas podem estar condicionadas, seja pelo seu tamanho, seja pela sua situação, ao acesso a este tipo de linhas. Mas é fundamental que todas essas oportunidades e todas essas hipóteses sejam exploradas, sendo que no âmbito do Ministério da Economia e do IAPMEI há um gabinete de crise que está à disposição no sentido de fazer o acompanhamento da realidade económica e dos setores de atividade, de forma a assegurar que se evita que unidades produtivas que têm valor acrescentado, que têm viabilidade económica e financeira, se encaminhem para uma situação de ruptura iminente ou para uma situação de não retorno da sua capacidade de atuação, e que não seja por falta de apoio ou de linhas de investimento, de crescimento e de apoio à sua internacionalização, porque nós também percebemos que do lado da procura interna há uma estagnação, pelo menos no curto prazo, que não permite o alargar de horizontes e o alargar de oportunidades de negócio, mas há linhas de apoio para as oportunidades de internacionalização, que é importante que se tente perceber até que ponto é que podem ser adequadas a esta ou aquela unidade produtiva e de que forma é que elas podem candidatar ou podem ter acesso a esse mesmo volume de apoios que estão a ser concretizados. De forma a assegurar uma coisa, que, por um lado, do lado dos custos de fatores, haja alguma racionalização. Por outro, do lado da energia, que haja alguma capacidade de sistematização de um modelo mais sustentável. Porque nós não podemos continuar a correr muitas vezes atrás daquilo que seria o ideal e da utopia, sem perceber que tudo isso tem custos nesse período de implementação. E de forma a assegurar que as empresas resistem. Porque esse também é uma palavra e um adjetivo muito importante neste momento, que é dar volume e alguma capacidade de resistência às empresas para assegurar que, passando esta fase mais crítica, há capacidade a seguir de saírem com mais força e mais pujança para a sua atividade económica. E eu penso que há um conjunto de medidas que estão a ser concretizadas que visam dar alguma resposta. Mas percebemos que há algumas distorções do sistema que não ajudam à competitividade das empresas. Nós não escondemos a cabeça na areia e, portanto, queria também que ficasse com esta noção que nós não estamos aqui numa redoma de vidro de quem acha que está tudo bem, está a ser feito tudo de forma perfeita, de que a economia irá resolver todos os problemas, que do lado da energia tudo está a ser resolvido. Nós percebemos muito bem as preocupações que nos trouxe e percebemos muito bem que, em alguns casos, há medidas que já estão a ser implementadas que podem ser uma parte da solução, mas não vão ser ainda a solução total. E percebemos também que muitas das suas preocupações devem ser encaminhadas de forma a tentar, na primeira oportunidade, ser implementadas algumas dessas mesmas respostas. Porque com esta noção, que nós não queremos ver fechar empresas. Nós queremos procurar dar-lhes os instrumentos para elas se adaptarem, se recuperarem e terem oportunidades de negócio e de crescimento. Se não interno, alguns veículos de promoção externo. Portanto, penso que há um conjunto de interações que o Governo está a ter essa preocupação, mas percebemos que, em alguns casos, as respostas possam não ser tão rápidas como aquelas que quem está no terreno e convive com os problemas no dia-a-dia gostaria. E aí nós temos a perfeita noção de que, se calhar, aquilo que são as nossas palavras não traduzem alguns atos, pelo menos no tempo e no momento que desejaria e que as empresas, em alguns casos, precisariam. Nós temos a perfeita noção, mas também temos a perfeita noção que Portugal não começou em 2008, a crise, na minha opinião, também não começou nessa data, e temos que estar cá todos agora para combater de forma estrutural tudo aquilo que são responsabilidades, e agora não vamos fulanizar nem partidarizar. São responsabilidades que todos nós assumimos enquanto país e que agora vamos ter que ser todos juntos a lutar para sair delas. E, portanto, vamos cá estar todos, mas percebendo tudo isto, que as preocupações que trouxe são preocupações que nós não escamoteamos, não escondemos a cabeça na areia, porque isso aí sim seria representar muito mal o sentir da população. Muito obrigado.
Alguma coisa eu tinha que ser alta, ao menos ao falar, ao menos sou ouvido, mas não é, com certeza. E eu queria só dizer o seguinte. Eu gostaria que não reparassem, porque eu vou falar como um cidadão que vê a política do lado da televisão. E quando se vê do lado da televisão, está correto. Está um senhor do PCP, que representa a esquerda, e agora vou dizer ao centro, que eu tento ser um homem do centro, um senhor do CDS, um senhor deputado do CDS, que está do lado oposto. Mas o problema é que os senhores dão-nos todos razão. Desde a esquerda, à direita, ao centro, todos dão razão. Mas isto faz-me lembrar quando vou ao funeral do pai de um amigo a sério do peito, e dou-lhe as minhas condolências, os meus sentimentos, os de outros amigos da mesma coisa, mas quem fica sem o pai é o meu amigo. Porque eu chego a casa, tenho a minha mulher, os meus filhos, até são jovens, e eu esqueço por um momento a dor que o meu filho tem. E eu, como disse, eu vim aqui para ficar como cidadão, como homem, em pleno direito às suas faculdades, ficar de consciência tranquila. Porque esta unanimidade, este consenso, esta concordância da esquerda à direita preocupa-me. Preocupa-me porque eu sei que eu vou daqui com uma mão cheia de nada. Vou aqui com uma mão cheia de nada. Porque há uma coisa que é certa. Porque eu disse há um bocado e disse com uma intenção. O problema é lutar com os tubarões. E quando nós estamos unidos com conversas bonitas, e perdoa-me, eu não estou a ser mal educado, nem estou a ofender ninguém, mas isto que eu disse e o que os senhores disseram não passa apenas de palavras bonitas, porque eu vou lhe dizer uma coisa, senhor deputado. Ou nós tomamos uma atitude enérgica, ou se ficamos pelas intenções, nós já não mandamos em Portugal. Qualquer dia até o nome nos tiram. Porque eu não vou discutir, e estou de acordo com o senhor deputado, que a crise não veio em 2008. Eu falei na oficialização da China à OMC em 2005. Mas em 2005 foi só a oficialização de um ato. Que faz lembrar aquele casal que já vive, já têm filhos e casam-se quando já têm netos. Oficializaram-se. Mas a integração da China, ou melhor, o avanço da China na Europa, arrasando a indústria transformadora, já vem de anos atrás. Eu sei disso. O grave é quando eu falo em 2008, falo numa data em que não há nenhum partido político, não há nenhum homem normal que possa esconder que há uma crise. E nesta altura de mais crise, em que nós temos que passar das intenções aos factos, o que é que fazem os nossos decisores políticos? Aumentam a dose ao doente. É que eu estou a falar em aumentos pornográficos numa altura em que estamos em crise. Não é numa altura em que os industriais estão a ganhar muito dinheiro. É numa altura em que assiste-se aqui no jornal de notícias de quinta-feira, 24/5, e se é mentira, prendam-se os mentirosos. Eu vou dizer qual é o problema. Sabe qual é o problema, Sr. Deputado? É que quem é cidadão sabe que um mentiroso é um ladrão. Rouba a verdade. Mas eles andam à solta. Portanto, se este andam à solta, e de que maneira? Se este senhor que escreveu isto, trabalhadores de texto sem salários desde março, fábrica deverá 1,5 milhão à Segurança Social. Quer dizer que esta fábrica da Maganha diz aqui claramente, não tem encomendas. Sabe qual é o problema, Sr. Deputado? É que normalmente, eu disse há um bocado, falei na casa do Gaiato, porque não vou aqui armado em boa pessoa, tenho muitos pecados, também tenho algumas virtudes. E o grande problema é quando um empresário, de em vez de ter a ambição de ter mais faturação, mais trabalhadores, a gente diz assim para o amigo, opá, eu só tenho 50. Opá, já me livrei de mais 10, só tenho 40, eu só preciso de faturar tanto. E já equilibrei. E eu estou a dizer isto, nós não tratamos as pessoas como coisas. Nós não tratamos como coisas. Porque, eu queria dizer uma coisa, ser patrão ou ser trabalhador por conta de outrem, percentualmente há tantos marotos num lado como no outro. Percentualmente há num lado como no outro. Portanto, eu não digo isto utilizando as pessoas como coisas. Agora, utilizou-se de uma questão de defesa. Se eu tiver menos trabalhadores, preciso faturar menos. Porque em tempo de crise, alimentar uma baleia é totalmente diferente do que alimentar uma sardinha. E todos nós queremos ser sardinhas. Como é que um país, senhora deputada, com mentalidade desta, ou com esta realidade, pode ativar a sua economia? Não pode. Porque nós assistimos aqui, desde um quadrante político ao outro, todos com boas, até estão unânimes. É uma coisa que eu tenho. Eu vou dizer, não me cai o cabelo, porque eu já não o tenho. Mas tudo unânime. Mas eu vou sair daqui com a mão cheia de nada. E a senhora sabe porquê, senhora deputada? Porque, de facto, nós temos vários problemas. E os problemas é o seguinte, não é em Portugal e na Europa, é que nós estamos todos a trabalhar para meia dúzia. Uns estão na banca, outros estão nas energias, outros estão na grande distribuição, que é outro problema que nós temos, a grande distribuição. Porque se formos a ver, por exemplo, no caso da Teste, no caso da Europa, o negócio está na mão de meia dúzia de famílias. E todos nós, todo o homem tinha tendência do abuso. Todos nós, uns mais, outros nascem mesmo só com essa qualidade, de pôr a pata em cima dos outros. Portanto, qual é o problema? Como é que nós podemos reativar? E agora faço uma pergunta. Então, como é que eu posso ter cabeça, disponibilidade de espírito para pôr a minha empresa a exportar, a aumentar a faturação, arranjar soluções que eu tenho é que me defender dos muros que todos os dias me dão? É quando eu estou a defender-me, não posso atacar. E como é que eu posso atacar? Estou a lembrar uma situação que é esta. Um indivíduo muito, 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 com muita fome. Se lhe dão um manjar, ele morre só com cheiro, ele morre. Ele só cheirar um manjar daqueles, ele morre. O problema é que as pessoas não perceberam que as empresas estão descapitalizadas. E que 95%, bem, nós já tínhamos de um governo anterior, que todos os dias eram anunciados não sei quantos milhões para a indústria, não sei quantos milhões para a agricultura, mas não chegava a quem precisa. E sabem porquê que não chega? Porque a banca não apoia. Porque a Caixa Geral de Depósitos, que é o banco dos portugueses, que é do Estado, o Estado somos todos nós, apoia OPAs. OPAs de milhões. Mas se a senhora deputada tiver uma empresa, como tem um irmão meu, que não tem problemas, que paga os seus impostos, mas precisa descontar uma mísera de uma letra de 5 ou 10 mil euros, não há dinheiro. Nem é recebido. Mas, entretanto, é preciso milhões para fazer OPAs. Como é preciso milhões para andar a guerras, devia ser peso e não só, e eles aparecem num clique. Como é que a senhora deputada quer que ideia eu quero que eu dê para realizar a indústria? É simples, deixarem-nos trabalhar. Só isso. A banca fazer o seu papel. O Estado fazer o seu papel. E nós fazemos o resto. Os sindicatos fazer o papel deles, que também em alguns casos, em travar alguns abusos, mas também sem excederem demais, haver um ponto de equilíbrio. Sabe como é que se resolvia isto, Sra. Deputada? Se de facto as forças que nos governam se unissem naquilo que era essencial, esquecêssemos as diferenças e fôssemos capazes de ver as virtudes que todos temos. Existem virtudes para os trabalhadores, existem virtudes da classe empresarial. Olha, eu vou dizer uma coisa, que é próprio que não é político, e o Sr. Deputado Agostinho Neto vai-me desculpar. Agostinho Lopes, peço desculpa, vai-me desculpar. Eu nunca pensei chegar ao ponto de fazer 50 anos e ter a compreensão que tenho para o PCP. Não vai levar a mal, mas eu não quero ter vergonha de mim quando faço a barba. Não quero ter vergonha de mim. Eu nunca pensei ter compreensão para os senhores. Nunca. E agora compreendo. E compreendo tanta coisa. Só uma forma. Fez-se um estudo, chamou-se aqui em 1980... Penso que era Michel Porter, que veio da América, e o que vem da América é bom. disseram apostem nas indústrias tradicionais. Depois disso, o que é que se fez? Destruiu-se as indústrias tradicionais. Senhor Deputado, numa altura de crise, em que a banca funciona desta maneira, oferece, olha, em relação aos apoios, vou-lhe dizer isto, a banca oferece sempre os apoios, que é quase como aquele, quer dizer, oferece o guarda-chuva quando está muito sol, quando está a chuva longe. Mas o que me chateia, o que me incomoda, o que me revolta, é que numa altura de crise, a banca ainda está a perder lucros. Só o BES perdeu 84. A REN aumentou 0,2. Não estou a perceber, eu vivo noutro país. Isto são números diferentes. Eu sei que sou pouco mais que analfabeto, mas sei fazer contas de somar. Não percebo isto. Eu percebo, Sr. Deputado, e exagerei, sem querer, falta de experiência, de que as redes estão feitas e não se investe. É evidente que eu já nasci e agora preciso de comer, porque senão eu morro. Mas há limites. E eu tenho a certeza de uma coisa, e o senhor vai apontar isto. Houve um careca que veio de Guimarães para aqui dizer isto. O déficit vai baixar. E a desutilização das redes vão se manter ou aumentar. Este é o problema. Eu não me importo de pagar, ou não importo, não. Eu teria que pagar para a utilização das redes. Porque é preciso modernizar. Eu, ainda há bocado, falei que as indústrias, se não se modernizarem, fecham. Fecham porque ficam obsoletas. É preciso modernizar as redes. É óbvio, agora vou-se falar nas redes inteligentes, é preciso investir. Mas é que neste país, com investimento ou sem investimento, nós pagamos sempre a mesma coisa. E estamos sempre a tirar do bolso, sempre. Só que o raça do bolso agora está a ficar sem nada. Nada. Zero. Está a ficar sem nada. Em relação ao IVA, eu queria dizer o seguinte. Os senhores sabem porque é que já não há fiações em Portugal? Fiações em Portugal. Muito poucas. Muito poucas. Ah, não, de acordo, peço desculpa. Porque a energia é muito cara. A energia é caríssimo. Energia é caríssimo. Aquilo é uma indústria de capital intensivo, que as máquinas ou são modernas ou não têm hipótese nenhumas, mas a energia elétrica custa caríssimo. Nós sabemos para onde é que vai o dinheiro. Porque a mim, e uma coisa que eu detesto é que me chamem estúpido. Detesto, não sei porquê. Eu sei que sou, mas só reservo o direito de eu dizer a mim próprio, que ninguém mais diga. Porque a questão é esta. Os senhores vêm, o petróleo que vem para aqui ou para a Espanha, vem do mesmo sítio. O dólar é o mesmo. Vejam as diferenças. Vejam as diferenças. Eu, quantas de merceeiro, analfabeto, sei dizer isto. E o resto, para mim, podem vir com explicações. Porque tudo tem explicação na vida. Eu nunca mais me esqueço que há cerca de 40 anos atrás, em Tribunal do Porto, foi julgado um indivíduo com 22 anos que matou a avó à machadada. E o doutor juiz perguntou-lhe, então você mata a avó à machadada? Então, mas a sua avózinha, com 89 anos? Não, Sr. Doutor Juiz. Eu só lhe dei com o machado da cabeça, o machado é que a matou. Portanto, nós temos explicação para tudo. O que é certo é que a senhora morreu. A questão é só esta, meus senhores, não vale a pena. IVA. Eu, infelizmente, deixei de exportar. Eu, infelizmente, deixei de fazer tecido. Faço para já só serviços. Enquanto me deixarem. Enquanto for possível. Mas tenho um irmão meu que tem uma empresa exportadora. E o que é que diz? Quando precisa do IVA, o Estado é muito rápido. Se o senhor, no dia 10... não pagar o IVA, no dia 11 paga com multa e processo crime. E se não arranjar dinheiro, até pode ir lá para dentro, porque deve pouco. Se der muita coisa, já é diferente. Até paga e a multa peça são 20% ou 25%. O Estado, que deveria dar o exemplo e também cumprir datas, quando não cumpre, põe, está em processo de averiguação. Isso não vale a pena telefonar, não vale a pena responder, não vale a pena internet, porque está em processo de averiguação. E a não resposta, para quem está deste lado, é terrível. Porque há uma coisa que é certa. Os senhores até me podiam tratar mal, mas ao menos atenderam. Responderam. Mas é que nós, é a não resposta, que é a pior das respostas. O que quer dizer o seguinte. Ou nós, de facto, os senhores, peço desculpa, os senhores, de facto, são capazes de relevarem as diferenças que têm entre os senhores. E arregaçarmos as mangas e passarmos das intenções aos factos, ou os senhores podem ter certeza de uma coisa, a economia portuguesa vai colapsar, porque isto não há hipótese. Vai colapsar porque isto não há hipótese. Não há, é a única coisa que eu posso dizer. Isto não tem solução. Isto não tem qualquer tipo de solução. Não é possível, não é possível, não é possível andar a ver assim. Porque há uma coisa que eu queria responder aos senhores. Se a mim me deixassem dizer a seguinte, bem, eu preciso de 50 centos para acabar um artigo, mas eu tenho o vício dos automóveis e quero ter um Bentley. Para carro de família, mas para carro desportivo quero ter um Lamborghini como o Cristiano Ronaldo. Bem, não é 50 cêntimos, vão pôr o bolso depois 70 ou 80. Era fácil. É o que faz a EDP, é o que faz a REN. O que é que eu tenho que pagar? O que é que eu tenho que pagar para as autarquias? O que é que eu tenho que pagar para as autarquias? O que é que eu tenho que pagar para o audiovisual? É isto que nós estamos a falar. É isto que nós estamos a falar. Eu peço desculpa. Eu sei que estou a ser incómodo. E eu peço imensa desculpa. O que nós temos que fazer é o seguinte, de dar-nos as condições normais. E a economia funciona, regulada, não é de qualquer maneira, regulada. Eu peço desculpa. Já está concluído, já. Para mim isto chega. E agradeço muito.
Não, nós é que
desabafei. Vou muito melhor lá para cima, apesar de ser a subir. Vou muito melhor.
Nós é que agradecemos. Como disse desde o início, para nós é importante ter o contacto com aquilo que é o sentir das pessoas, o sentir das empresas, dos seus representantes, porque ajuda a alimentar a nossa reflexão e a nossa ação parlamentar. Como já aqui foi dito, não temos a responsabilidade de governar, mas temos a responsabilidade de tentar acompanhar, por um lado, a sociedade e, por outro, no aconselhamento, nas respostas e na reflexão, o Governo, que assim tem que tomar as decisões e assim tem que procurar encontrar as melhores soluções para dar resposta aos problemas que trouxe, a estes e a outros, dentro daquilo que é o tempo e o momento que vivemos, as causas e os problemas que já existiam, de forma a assegurar que amanhã possamos ter mais respostas e menos problemas. Nós, como disse, percebemos muito bem muitas das coisas que trouxe, podemos concordar ou discordar de uma ou outra metodologia de ataque a essas mesmas problemáticas, mas estamos aqui todos os dias a procurar influenciar, refletir e agir sobre essas situações, porque também percebemos que quem cria riqueza não é a Assembleia da República nem é o Governo, são as pessoas e as empresas, e temos que dotar essa mesma sociedade, essas mesmas pessoas, essas mesmas empresas dos melhores instrumentos para que elas possam existir e crescer. E é com essa motivação que aqui estamos, e por isso é com muito gosto que os recebemos. Muito obrigado.